Salão Verde reforça um dos temas do P20, a reunião dos presidentes dos parlamentos das maiores economias do mundo e que acontece agora em novembro no Congresso Nacional em Brasília. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o G20 com foco em preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Ao longo deste ano, o Brasil comanda a presidência rotativa do G20, que existe desde 1999 e reúne as maiores economias do mundo, além de União Europeia e União Africana. Os chefes de Estado e de governo já têm um mega encontro marcado para o Rio de Janeiro entre 18 e 19 de novembro. Há três prioridades definidas pelo governo brasileiro: inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Antes disso, os presidentes dos parlamentos desses mesmos países se reúnem no Congresso Nacional aqui em Brasília entre 6 e 8 de novembro para o chamado P20, o Grupo dos Parlamentos do G20, criado em 2010 para envolver deputados e senadores nessas discussões. O lema do encontro deste ano é Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Claro, essas reuniões de cúpula ganharam ainda mais relevância diante desse acelerado aquecimento global e da profusão de eventos climáticos extremos mundo afora. O G20 representa 85% do PIB global e responde por 75% das emissões de gases de efeito estufa. O grupo não tem o poder de determinar políticas públicas, mas interfere nos debates e pode sinalizar mudanças nas ações globais. Anfitriões do P20, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, comentam a relevância desse encontro dos chefes dos parlamentos dos países do G20, a começar pelo deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas.
Toda discussão, num caráter mundial, quando envolve delegações de outros países, elas saem com muitas marcas, tanto para a economia, turismo, como legislativas. Muitos acordos internacionais, muitos paradigmas de legislações, eles nascem desses encontros, do intercâmbio. Câmbio entre os parlamentos. E isso é o que vai ficar, eu espero, de mais significante para a contribuição da Câmara dos Deputados, do nosso P20.
Presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, destaca a relevância dos temas ambientais.
Temos a oportunidade de focar em novas formas de produção que não agravem o efeito estufa e sobrecarreguem o meio ambiente. Formas de produção que não promovam a poluição dos rios, o esgotamento dos recursos naturais e o desmatamento de nossas florestas.
E qual a expectativa da sociedade civil com a aproximação dos parlamentares aos temas debatidos no G20? Quem nos conta é Marina Marçal, envolvida em vários grupos de engajamento em torno do G20.
A gente precisava, né, trazer essa corresponsabilidade aos parlamentares do legado que a gente quer deixar do G20 para o Brasil. Na pauta ambiental e climática, na luta por preservar o que é importante para o meio ambiente, que os parlamentares também possam produzir um legado de projetos de leis que traga perspectivas de inclusão social, de transição energética, de reforma da governança global, como as prioridades do G20 trazem.
A Frente Parlamentar Ambientalista defende o que chama de diplomacia parlamentar em mega eventos como esse do G20 e das COPs, as conferências da ONU sobre mudanças do clima. Aliás, neste ano, esses dois encontros vão rolar quase simultaneamente. P20, nesta segunda semana de novembro, COP29, lá no Azerbaijão, a partir do dia 11, e a cúpula do G20, nos dias 18 e 19. A coordenadora de pesquisa da plataforma CIPÓ, Beatriz Matos, fala do papel importante da diplomacia parlamentar para conectar demandas nacionais com os debates globais.
Ao longo desse ano em que o Brasil assumiu a presidência do G20, a gente teve uma oportunidade de levar à frente debates que até então não eram tão possíveis apenas no âmbito das COPs, porque há uma série de barreiras que são da própria governança global, das próprias organizações internacionais, que impedem ações mais ambientais. ambiciosas na esfera ambiental. Só para citar algumas delas, a gente tem, por exemplo, o monopólio das tecnologias verdes em um grupo muito seleto, um grupo de praticamente 4 países do norte global. Então, como que a gente faz transição energética com o monopólio dessas patentes de tecnologia? E aí é muito importante que o poder legislativo esteja realmente engajado com esse debate, né? Como que o legislativo vai levar à frente propostas que estejam alinhadas com as metas colocadas pelo Brasil?
Além dos presidentes dos parlamentos dos países do G20, o P20 dessa semana aqui em Brasília também terá representantes da ONU, da União Interparlamentar, do Parlamento do Mercosul e do Parlaméricas, que envolve os parlamentos do Caribe e do continente americano inteiro.
Salão Verde.
Você tem acompanhado aqui no Salão Verde a aprovação recente de várias propostas no Congresso Nacional com foco no enfrentamento das mudanças climáticas e no desenvolvimento sustentável. Algumas já viraram leis, como as diretrizes para a elaboração de planos nacional, estaduais e municipais de prevenção a danos diante de eventos climáticos extremos. A nova lei surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, aprovada logo após a tragédia de inundações no Rio Grande do Sul.
Nada disso é obra do acaso. As mudanças climáticas já são uma realidade e nós precisamos nos adaptar enquanto cidades para enfrentar eventos como esses.
Também estão valendo novas leis com regras para a produção e o uso do hidrogênio verde e dos combustíveis do futuro, fundamentais para a substituição de fontes poluentes à base de petróleo e carvão. Essas leis ganharam impulso na Comissão Especial de Transição Energética da Câmara, presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Vamos para o diesel verde, vamos para os combustíveis sintéticos, a visão mais aprofundada, consistente daquilo que deve ser uma transição energética.
O deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, mostrou o parlamento antenado com o tema.
Uma das questões da soberania nacional é a discussão da nossa transição energética. O futuro não é daqui a 10 anos, o futuro é agora. A gente precisa de pensar com celeridade.
A transição energética é um dos três eixos do Pacto pela Transformação Ecológica, firmado pelos poderes executivo, legislativo e judiciário em agosto. Ordenamento territorial e fundiário e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática completam a lista de prioridades desse pacto. Nessa linha, o parlamento também se comprometeu a concluir a regulamentação do mercado de carbono e da energia eólica em alto mar. O deputado Aliel Machado, do Partido Verde do Paraná, é relator da proposta de mercado de carbono, já aprovada na Câmara e atualmente em análise no Senado.
Para o crédito de carbono, nós estamos colocando em relação ao mercado voluntário a oportunidade daquela promessa que sempre foi vaga de que o recurso chegue lá na ponta para quem de fato se esforça para a floresta ficar de pé.
Neste ano, Câmara e Senado concluíram a votação de propostas que tratam do manejo integrado do fogo para enfrentar as queimadas descontroladas no país e a nova política de qualidade do ar. Tudo isso já está valendo como lei, mas ainda tem outros desafios que seguem em análise em busca de consenso final por parte de deputados e senadores, como as propostas de lei do mar e de inclusão da segurança climática entre os direitos assegurados pela Constituição brasileira.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O P20, encontro do grupo dos parlamentos do G20, está em destaque no programa de hoje, pegando carona no evento que movimenta o Congresso Nacional aqui em Brasília entre 6 e 8 de novembro. Outros dois grandes eventos prévios das reuniões de cúpula do G20 rolaram ao longo deste ano. P20, só com mulheres parlamentares, e o G20 Favelas. Em julho, Maceió, capital alagoana, sediou o primeiro encontro de mulheres parlamentares do G20. Deputados e senadoras dos 5 continentes mostraram as vulnerabilidades de mulheres e meninas aos eventos climáticos extremos, sobretudo nas áreas rurais. Ana Cláudia Pereira é doutora em ciência política e analista de programas da ONU Mulheres no Brasil, e resume essa história pra gente.
Caso se confirmem os piores cenários climáticos até 2030, prevê-se que mais de 236 milhões de mulheres e meninas sofrerão de insegurança alimentar, em contraste com cerca de 131 milhões de homens e meninos.
A coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, relembra a relevância do P20 Mulher.
Discutir ambiente, violência e introduzir no G20 esse debate legislativo, porque até então os acordos têm sido feitos e o parlamento não tem participado.
O P20 Mulher, lá em julho, terminou com a aprovação da chamada Carta de Alagoas, com 8 recomendações, algumas delas sintetizadas aqui pela deputada Iandra Moura, do União de Sergipe e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política.
Estratégias orçamentárias para garantir financiamento adequado para ações de mitigação e adaptação climática que incorporem a perspectiva de gênero. Políticas públicas para fortalecer a participação de mulheres, meninas e comunidades tradicionais nas instâncias decisórias climáticas nos níveis local, nacional e global. Boas práticas de promoção da justiça climática para mulheres e meninas nos países do G20.
A CUFA, Central Única das Favelas, e as Frentes Nacional Antirracista e Parlamentar das Favelas promoveram encontros em várias partes do país para colher sugestões a serem encaminhadas aos presidentes de parlamentos e aos chefes de Estado e de governo do G20.
Viva a favela! E poder me orgulhar que no G20 a favela vai chegar.
Um dos encontros rolou embaixo do viaduto de Madureira, tradicional ponto de movimentos culturais na zona norte do Rio de Janeiro. Ao todo, 3.007 favelas apresentaram propostas sobre infraestrutura e urbanização, segurança pública, educação, saúde, direitos humanos e inclusão social. Tudo foi debatido em setembro no Fórum Mundial das Favelas, como destacou o coordenador-geral do G20 Favela, Gabriel Oliveira.
A gente está construindo hoje uma coisa que é histórica. Vocês têm a voz para dizer aquilo que a gente precisa para o nosso futuro, para as nossas favelas. Sempre lembrando que a favela agora está sendo colocada onde ela deve, que é no centro do debate, da discussão global.
O presidente da CUFA, Preto Zezé, ressalta o lançamento do Favela 30 com o reforço do papel das favelas nos debates sobre sustentabilidade ambiental.
E ninguém mais no mundo sofre os desafios de enfrentar os eventos extremos climáticos do que as favelas. Saneamento básico, enchente, falta de acesso à água, alimento, tudo isso tem a ver com questão climática. Está dentro do nosso cotidiano. Nós vamos fazer desse movimento histórico de ocupação do G20 um movimento permanente e com certeza as favelas, os ribeirinhos, as comunidades quilombola e todo o povo que é invisibilizado vai estar se fazendo presente também lá nesse encontro.
E poder me orgulhar que no G20 a favela vai chegar.
Salão Verde.
Antes mesmo dessa mega reunião dos presidentes de câmaras, senados e assembleias nacionais, que acontece agora em novembro, a Câmara dos Deputados promoveu eventos e audiências públicas para também mobilizar os parlamentares e a população em geral sobre as principais discussões do G20 neste ano, sob a presidência do Brasil. Uma dessas audiências contou com a presença do subsecretário de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Fazenda, Ivan Oliveira. Ele coordenou o Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis do G20, que tem o acesso aos recursos dos fundos climáticos multilaterais como prioridade. Hoje, esses fundos têm cerca de 15 bilhões de dólares, com projeções de chegarem ao dobro disso nos próximos 5 anos, segundo Ivan Oliveira.
Muitas vezes os recursos são alocados lá e eles não chegam na ponta. Então, assim, é muito difícil, muito burocrático. O que a gente está querendo fazer aqui no Grupo de Finanças Sustentáveis é usar o capital político do G20. Há uma mudança estratégica aqui, é que os fundos se conectem às prioridades e necessidades dos países. E dois, os recursos têm que chegar.
integrante do Urban 20, o grupo de engajamento das cidades do G20, Marina Marçal, defendeu ações imediatas para que as cidades invistam em transporte e infraestrutura adaptados às mudanças climáticas.
Então, entendeu que precisa mandar recurso para as cidades para não ter que ficar todo mês viajando para uma nova tragédia, para um novo estado.
Justiça climática é um dos focos da deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que organizou o debate prévio sobre as reuniões do G20 e do P20 na Comissão de Legislação Participativa da Câmara.
E a gente espera muito que o G20 também incorpore a coragem de casar o debate econômico com o debate do clima. E aí a gente vai ter que discutir orçamento, prioridade política, vamos ter que discutir modelo econômico, que na ponta impactam a vida das pessoas.
O P20, Encontro dos Parlamentos do G20, foi o tema desse Salão Verde, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.